Boletim Frota e Companhia. Um resumo dos acontecimentos da semana no mundo do transporte, noticiados no portal Frota e Companhia. Apresentação: André Garcia e Priscila Ferreira.
Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a uma nova edição do Boletim Frota e Companhia. Eu sou o André Garcia, editor do portal Frota e Companhia Online.
E eu sou a Priscila Ferreira, redatora do portal. Com o Boletim Frota e Companhia, você fica informado das notícias do mundo do transporte que foram destaque na semana.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, trabalhou junto a órgãos envolvidos com a Semana Nacional do Trânsito, a SNT 2021, promovendo diversos eventos desde a última segunda-feira.
O objetivo é preservar a segurança nas estradas. Por isso, foram realizadas operações em todo o Brasil com o intuito de combater o transporte rodoviário clandestino de passageiros e o excesso de peso no transporte rodoviário de cargas.
A SNT é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, período esse em que são realizadas ações em todo o país com o intuito de conscientizar a todos envolvidos no dia a dia no trânsito.
Entidades que representam os caminhoneiros se reuniram na tarde do sábado, dia 18, para discutir as pautas de interesse da categoria.
De acordo com a nota divulgada após o encontro, 8 pautas foram reivindicadas pelos caminhoneiros.
Os destaques, no entanto, ficaram para a política de preços em relação ao diesel da Petrobras e a defesa do preço mínimo de fretes.
O diesel voltou a subir nessa semana, de acordo com o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Essa foi a quarta alta semanal seguida do combustível mais vendido do país.
O preço médio do litro chegou a R$ 4,71 no país, maior que os R$ 4,69 da semana anterior.
No ano, a alta acumulada do diesel é de 30,5%.
Excesso de velocidade é a principal causa de colisões nas rodovias federais, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal no primeiro semestre de 2021.
O estudo revela que dirigir em velocidade incompatível com a via foi a causa de 3.467 ocorrências no primeiro semestre do ano. Em anos anteriores, a maior parte dos sinistros aconteceu em função da falta de atenção do motorista na condução.
A pesquisa foi realizada a pedido da Associação Mineira de Medicina de Tráfego.
A Mercedes-Benz apostou no EO500U, primeiro chassi de ônibus elétrico da montadora no país, como sua principal atração da Latibus.
A feira aconteceu essa semana em parceria com a NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbano. A realização foi em formato virtual.
Juntamente com o primeiro veículo comercial elétrico 100% desenvolvido pela equipe de engenharia brasileira, a Mercedes-Benz apresentou outras soluções de mobilidade.
A BID, em evento de veículos elétricos pesados na Califórnia, apresentou 2 caminhões elétricos de última geração para o mercado norte-americano.
O primeiro é o caminhão elétrico BID 8TT, de terceira geração. Um veículo classe 8 que pode ser utilizado em várias modalidades de transporte, incluindo rotas regionais e distribuição.
O segundo é o 6F, caminhão baú classe 6, idealizado para trabalhos de transporte regional e distribuição, que opcionalmente pode ser equipado com caçamba para coleta de lixo.
Os pedágios das rodovias federais podem aumentar nos próximos meses, ainda em função da pandemia do novo coronavírus.
Os reajustes podem compensar as perdas de receita das concessionárias que foram afetadas pela queda na demanda de veículos. O formato é idealizado pela ANTT.
Para mitigar o impacto para os motoristas, a ANTT poderá implementar a recomposição do equilíbrio de forma parcelada, ou seja, elaborar uma forma de diluir os aumentos tarifários.
Na quarta-feira, dia 22, data do Dia Mundial Sem Carro, o senador mineiro Antônio Anastasia, do PSD, apresentou um novo projeto de lei que atualiza e moderniza o marco legal da Política Nacional de Mobilidade Urbana.
O novo PL propõe, por exemplo, a priorização de corredores exclusivos e de faixas preferenciais para o transporte público em vias urbanas.
O projeto determina ainda que a prestação dos serviços de mobilidade urbana deverá atender a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a universalidade, a continuidade, a regularidade e aqueles relativos aos veículos e às instalações fixas.
A Rumo Logística assinou na segunda, dia 20, contrato para a construção da primeira ferrovia estadual do Mato Grosso. O trecho será construído no regime de autorização e o investimento estimado está entre 9 e 11 bilhões de reais.
O sistema será de 730 quilômetros de extensão com dois blocos, ambos partindo de Rondonópolis com destino a Cuiabá e Lucas do Rio Verde.
O contrato com a Rumo prevê exploração de 45 anos, prorrogáveis por mais 45. E a conclusão do primeiro ramal está prevista para 2026 e do segundo para 2030.
A Volkswagen Caminhões e Ônibus acaba de vencer mais uma licitação federal do programa Caminho da Escola.
Com isso, a montadora fornecerá 2.500 Volksbus 15190 a prefeituras e estados de todo o país para o transporte escolar.
Os chassis são produzidos no Centro de Desenvolvimento e Manufatura da Volkswagen em Resende, no Rio de Janeiro, que já está preparado para a demanda até o encerramento do prazo de aquisição desses veículos no ano que vem.
Chega ao fim o boletim Frota e Companhia. Confira essas e muitas outras notícias em nosso portal no www.frotacia.com.br.
Você também pode nos acompanhar através das redes sociais e em nossos canais no YouTube e no Spotify para ficar ainda mais informado do que acontece no mercado de transportes.
Seguiremos movidos pela notícia e agradecemos a sua audiência.
Muito obrigada e até a próxima semana.
Boletim Frota e Companhia. Um resumo dos acontecimentos da semana no mundo do transporte, noticiados no portal Frota e Companhia.